Você jamais vai me ver eu falando mal do Banco do Brasil.
Olha.
Outras pessoas, outros clientes podem falar muito pouco. Eu jamais vou falar mal do Banco do Brasil. Eu posso falar mal do Bradesco. Sim. Isso eu falo.
Bradesco
é terrível. É, vou falar a verdade. Inclusive, eu tenho uma música chamada Buceta Bradesco.
Exatamente.
Mas algumas pessoas estavam falando aí. Você podia cantar também uma música chamada Buceta Banco do Brasil. Mas eu jamais vou falar isso. Jamais não, eu tenho uma relação de gratidão.
Tem um débito. Sim, sim. É bem bonito isso que você fala, né, de que
a relação de gratidão ela é muito importante, porque eu não vou mencionar nomes, mas eu já vi atores trabalhando numa empresa, por exemplo, na Globo, se fizeram na Globo, ganharam muito bem na Globo, se tornaram conhecidos, ganharam prestígio político e social através da Globo e hoje atacam a Globo. Não que a Globo não...
Sérgio Moro.
Não, eu estou falando de ator.
Sim, eu tô
brincando. Não que a Globo não deva ser criticada.
Sim.
Eu acho que a Globo deve ser criticada.
Com certeza.
Tá? Sim. A Globo apoiou a ditadura militar.
Sim,
né? Foi tem que ser criticada. Mas tem um pouco dessa coisa, sabe, cara? O cara se fez, né?
Claro.
E agora entra numa situação de ser... né, de esquerda, e aí critica a Globo, porque a Globo... Mas ele se fez na Globo, entendeu? A mesma coisa em relação aos grandes artistas da cultura brasileira. Eu sempre faço essa pergunta provocativa. Você consegue visualizar Caetano Veloso com o prestígio político que ele tem hoje, prestígio social e político que ele tem hoje, se ele não tivesse feito parte da indústria fonográfica?
Sim.
Se ele fosse... Exato. Vamos visualizar o Caetano Veloso como um artista independente, fora das gravadoras. Ele teria o mesmo prestígio político e social? Esse tipo de reflexão eu estendo para Chico Buarque, para Milton Nascimento, para qualquer grande artista da MPB. Eles adquiriram prestígio político e social em função das grandes gravadoras. Sim. Agora, com isso eu não quero dizer mal deles, não.
Sim.
Eu bebi na fonte do Caetano, bebi na fonte do Chico Buarque. Sim, eu estou fazendo uma crítica política do sistema, entendeu? Sistema da indústria fonográfica. Esses grandes artistas devem ser, se não são, está errado. Eles devem ser muito gratos à indústria fonográfica.
Claro. Perfeito, claro. E você chegou a participar do programa do Caetano ou não foi da sua época?
Hein?
Você chegou a participar do programa do Caetano Veloso, aquele que ele dava com o Tim Maia e tudo mais? Não foi dessa época, né? Eu acho maravilhoso.
Porque esse programa estava ligado à indústria fonográfica.
Ah, com certeza.
E eu, quer dizer, uma característica da minha carreira, eu nunca fiz parte da indústria fonográfica.
Com certeza, eu entendo isso. Mas é que eu acho um programa tão legal, assim, sabe? Eu gosto de ver, sei lá, Chico Buarque interagindo com, sei lá, Ney Matogrosso de uma forma legal em palco, assim. Eu acho tão bonitinho.
Mas ali é um fenômeno da indústria fonográfica.
Com certeza, mas não acho que foi uma coisa bonita, realmente, todos os grandes nomes da época.
Eu vi muito isso.
Isso é muito bom.
É, eu acho que não tem como a gente ser hipócrita, né? No sentido eu acho que tem uma... Eu acho que isso que você fala abre bem para essa questão, né? De pensar que ser de esquerda é estar completamente alheio ou fora do sistema, né?
Sim.
É impossível, né? De alguma forma, a gente sempre tem... Acho que entra num ponto ético aí, né? Assim, de sua posição em relação à vida. Por isso que eu achei bonito isso que você fala, né, de você tinha o seu trabalho no Banco do Brasil, mas a sua vida, né, você faz esse link da sua obra com a sua vida, né, que eu acho que é isso que importa pra vida, né, assim, o que a gente faz aqui, né, não existe, eu tenho o dom de trabalhar no banco, né, esse é meu dom, vou trabalhar no banco, né, acho que não.
E você sabe uma coisa que você me lembra, eu tô pensando nisso agora, eu nunca tinha pensado nisso, mas eu acho que o fato de eu sido um cidadão comum, né? Ter sido bancário, um cidadão comum, me faz ter uma relação com um grande público.
Com certeza.
Que o artista contemporâneo, que nunca fez parte do sistema, ele nunca vai ter essa relação com o grande público.
Nossa,
entendeu?
Genial.
Ele acaba tendo sempre uma postura elitista. Você está me entendendo?
Com certeza, faz muito sentido, na verdade. É, a pessoa, quando ela não participa ativamente daquilo que ela acha ser justo, a moral dela não é muito bem concebida, né? Você, quando você entende o que é ser um ser comum, ser um Skylab que trabalha no Banco do Brasil, que é uma imagem absurda, né? Para qualquer um pensar, Rogério Skylab no Banco do Brasil.
É, as pessoas falam. Tipo, né?
Nossa, eu acho que torna, primeiro que torna o teu trabalho muito mais insano e fantástico, porque o homem veio do Banco do Brasil como banqueiro e o Estado brasileiro, de certa forma, financiou os discos dele. Tipo, isso é lindo, não vai dizer? E, ah, cara, você é um cara muito especial, né? Eu acho que tudo que a tua obra faz pra galera hoje em dia é importantíssimo, assim, um negócio de libertação mesmo, sabe? Eu senti que, olha, por mais que as coisas sejam ruins, eu posso escutar Skylab e eu posso entender que, cara, o grotesco, ele é absurdo e ele é interessante.
Qual que é o som que você mais... você tem uma lista de sons,
cara,
assim, que você curte mais,
é
Skylab?
É difícil, né? Tipo, qual que é a sua filha favorita, né? Mas eu gosto muito daquela Quanto Pior Melhor, que é uma música pesadíssima e eu me sinto até desconfortável em cantar em público, porque tem uma cena bem delicada nessa música. Abri a geladeira do ML, às vezes eu me pego, tipo, bêbado cantando isso em público e falo, putz, o pessoal tá me escutando, né? Mas eu acho isso maravilhoso, é uma música fantástica.
Skylab, você acha que a sua música, ela tem esse impacto dessa, por conta desse tom? Eu li uma poesia sua desse seu último livro, né, que conta que você vê uma pessoa sendo, batem nela e você vai correndo para casa e tal, né? Isso tem uma concretude aí, né, que nem você tá falando, com construtivismo, né? E tem algo muito cru, assim, né, que eu acho que, cara, eu acho que, assim, eu não consigo entender a arte como uma mera contemplação ou que não te impacte de alguma forma, né? Você percebe isso na sua relação com o público, de que eles são tomados por esse...
É porque, quando você fala do cru, isso aí é uma coisa que eu sempre procuro sublinhar no meu trabalho. A questão de uma linguagem crua,
sim,
entendeu? Porque
isso,
se você pega segmentos da música brasileira, como o hip hop, por exemplo,
uh-huh,
e eu valorizo muito o hip hop tem uma importância muito grande. Né? Os Racionais, por exemplo,
sim,
sabe, são gigantescos.
Mano Brown é mais...
É, gigantesco. Mas, por exemplo, eu estou pegando um exemplo do hip hop, podia pegar um exemplo dos punks, enfim, uh-huh, tal.
Uh-huh.
Mas o hip hop tem muitas palavras de ordem, entendeu?
Sim.
Meu trabalho não tem palavra de ordem.
Sim. Isso,
entendeu?
É muito bom.
E aí, eu posso falar coisas que às vezes pode ser politicamente incorreto,
uh-huh,
entendeu?
Sim.
E que eles mesmos não podem não, né, podem não aceitar muito bem, né?
Uhum.
Né?
Olha.
Quando eu falo assim, sei, existe pobre, polícia da porrada, mas o que eu gosto mesmo é de chupar buceta.
Genial, cara, entendeu?
Então, isso daí às vezes pode ser muito politicamente incorreto.
Sim,
pra essa galera da esquerda,
sim,
né?
Não, eu confesso.
É uma galera que nem sabe que tem buceta, né? Digamos assim, né? Pensando nessa coisa, né? Dessa cobertura
o
que vai fazendo,
será que,
né?
Sabe que tem buceta? Existe buceta?
O Emicida, eu acho que ele já tá um pouquinho mais pra frente nesse quesito.
Mas será que ele existe?
Aí.
Será que pra ele existe buceta?
Olha,
será
talvez
que ele fala
buceta, né? Talvez ele veja de uma forma um pouco mais idealizada, que buceta é uma coisa, assim, forte, né? Mas é uma palavra que, pela força dessa, tem um lado sexual,
né? Uma das melhores palavras.
Buceta, né, cara?
Buceta,
você usa em muitos sentidos. Tipo, pô, isso aqui é uma buceta, cara. Não tem nada de sexual.
Mas vamos falar dos vocábulos. Os vocábulos são muito importantes.
Geniais.
Muitas pessoas me falaram assim: a tua música é a cara do Diogo Defante. E eu sempre me revoltei contra isso.
Nada a ver, cara.
Tem nada a ver com o Diogo Defante. E aí eu dou um exemplo. Que ele fala, ele tem uma música que ele fala do membro do padeiro. porque o membro. Aí compara o pão que o padeiro fazia com o pau, mas chamava um membro do padeiro.
É.
Eu fico pensando, um eufemismo, né, cara? Eu jamais falaria membro. Não. Eu sempre vou falar pau.
Pau, exatamente, é lindíssimo, né?
Tá
o que é mais brasileiro do que pau?
Pau Brasil, cara.
É, muito tá
piroca, cultura, piroca, né? Também é bom.
Piroca também é maravilhoso.
É. Mas eu acho que pau é melhor, não sei porquê. Eu acho que é
um brasileiro, né? Ele tem uma genialidade em falar o grotesco, né?
Só que isso é vocábulo, é muito importante.
Tu sabe, Scala, se você cantasse em inglês, a sobra não seria a mesma, né?
Não, a língua portuguesa, isso não, que eu ia
a língua portuguesa
agora,
faz
a língua
o projeto.
Tem uma coisa,
né?
Tem uma amplitude aí, né? De possibilidades.
Cara, você falar cu, buceta, caralho, tudo isso abertamente, botar isso em música, letrado, bonito, é uma coisa que é muito própria do português.
Você sabe uma coisa muito curiosa? Ah. Isso aí muitas pessoas. Porque eu fico muito ligado em rede social. Eu sou uma pessoa ligada em rede social.
Ah, sim, cara.
Eu sou uma pessoa ligada em internet. Eu nasci na internet. Eu, por exemplo, nunca vou criminalizar a rede social. Sim. Como muitos da esquerda gostam de criminalizar. Lógico que na rede social está cheio de haters.
Com certeza.
E eu mesmo sofro muito com os haters. Né? Então tem alguns haters que falam assim: esse cara, falando de mim, esse cara devia estar preso.
É,
o que
né?
ele fala nas redes sociais, esse cara devia estar preso. Eles não se conformam, porque outras pessoas já sofreram muito, como a MC
Mirella,
Pipoquinha, MC Pipoquinha, outras que sofreram. Por que que o Rogério Skylab não sofre? Porque eu acho
que isso trabalha
que ainda que eu utilize esses vocábulos de baixo calão, né, linguagem de bafom, né, ainda assim, eu acho que é uma percepção de que não é um jogo de palavras aleatórias, assim, falar por falar, entendeu? Existe uma estética por trás disso daí.
Puts.
Eu acho que as pessoas percebem isso. Uh-huh. Por isso que eu nunca fui, te falo, eu nunca fui processado.
Sim.
Eu nunca fui processado.
E nunca vai ser.
Entendeu? E tem letras terríveis, né? Eu nunca fui processado.
Eu posso contar pro senhor como que eu comecei a gostar do teu trabalho? Talvez você ache interessante. Eu tinha um amigo de ensino médio que eu jogava League of Legends com ele, né? Que hoje em dia o papel do jovem é jogar League of Legends quando não tá estudando. E daí a gente botava música, a gente escutava, ele falou: ah, cara, eu vou botar Rogério Skylab. Eu falei: Rogério Skylab? Que porra de nome é esse, né? O que que é um Skylab pra começo de conversa? E daí eu falei: cara, como que você não conhece? É super a tua cara. Na época eu tinha, tipo, cabelo longo, eu era uma pessoa bem doida desse. Hoje em dia eu tô um pouco mais normal, mas...
Ainda sou fã de Skylab.
Tá excelente, cara. Pô, valeu, cara. E daí, tipo, a gente botava jogando e eu falei: cara, isso aqui é uma coisa, né? Tipo, eu tô aqui tentando fazer o meu melhor no jogo e o cara tá falando sobre, sei lá, roubaram o meu pau, né? Tipo, isso aí é um momento muito interessante. E daí eu realmente comecei a escutar mais a fundo a obra do Skylab e eu vi que tinha uma poesia muito legal com as palavras que ele usava. Realmente não é uma aleatoriedade. O Skylab não é um cara chulo. Ele usa muito bem palavras chulas de um jeito chique. É maravilhoso, cara. E daí, tipo, eu ficava escutando aquelas músicas e ficava na minha cabeça e eu cantava em público. Todo mundo me achava louco por causa que, porra, o cara tá falando de pau e buceta sem nenhum medo. E isso foi tão maravilhoso pra mim, esse negócio libertário de estar cantando a sua música, que foi um trabalho seu, representado pela minha voz, que o negócio, cara, eu tô falando palavrão em público, eu tô falando um monte de merda, mas a galera tá curtindo e isso é muito poderoso, sabe? Entender que o grotesco tem sim o seu lado válido dentro da sociedade, que não é uma coisa que a gente precisa ignorar. E, pô, cara, é realmente...
E quando as pessoas falam, você veja, eu tenho uma grande quantidade de músicas gravadas, né? Assim, então, se você pegar as músicas de baixo calão, cara, vai representar nem 20%
não, com certeza.
Do meu repertório.
Você tem um repertório gigantesco.
Entendeu? Então, assim, porque eu digo isso porque muita gente... Ah, aquele cara que só fala sabe? E não é isso. É uma pessoa que não escuta o Skylab, entendeu?
Olha, com certeza. Olha, eu digo que eu tenho muito prazer em apresentar o Skylab às pessoas. E me perdoem, mas em geral eu gosto de mostrar o que é mais, sei lá, marcante do seu trabalho, por assim dizer. Eu sempre penso, cara, você vai achar interessante. E daí eu boto pra pessoa escutar lá. Normalmente eu boto uma música... Ah, depende do momento. Teve uma vez que a gente declamou puta no PL, que é tipo o bar mais escalabiano de Curitiba. É um bar extremamente decadente, mas ele é lindo por causa disso. Daí a gente tava lá num bar, tipo, 3 da manhã, e a gente começou a declamar puta com a sua, seu jeito de fala, né, a sua entonação. E foi um momento lindo, cara, foi um negócio de irmandade. Todo mundo do bar começou a falar, e gente que nem conhecia do que se tratava, né, eles acharam tão, tipo, melódico o que a gente tava fazendo, que se uniram. Foi uma coisa muito legal, sabe? Entender que mesmo falando palavrão, as pessoas podem se unir e pode ter um sentimento bom atrás disso.
Eu tive na rádio FM o dia, que hoje a FM, o dia provavelmente é a rádio que é a mais ouvida do Brasil, sim, né? É lá do Rio de Janeiro, a rádio FM o dia. E eu tava falando com o presidente da rádio. Cara, isso é uma visão preconceituosa.
Sim.
Porque se você vai no meu repertório, boa parte do meu repertório pode se tocar tranquilamente na rádio FM.
Com certeza.
Tranquilamente.
Sim.
Isso é um preconceito. É uma espécie de folclorização que eu luto contra isso.
E você sabe.
Eu me rebelo contra essa folclorização.
As pessoas não te conhecem, Scalab. O pessoal não sabe que você é de esquerda. O pessoal não sabe que você é formado em filosofia. Tipo, pelo menos no meu grupo de amigos, muitas pessoas, elas acham que Rogério Scalab é meio doidão.
Mas
só.
Mas nas redes sociais, muita gente sabe que eu sou de esquerda e por isso...
Senta o pau.
É, isso é foda.
Sim. Entendeu? Isso aí, não tenha dúvida.
Mas o que você sente disso? Que tem gente que tem uma visão de Rogério Scalab como sendo um cara que vai no CQC, um cara de direita, sabe? O que você acha disso, Sky?
O Danilo Gentili, eu vou muito Danilo Gentili, tem uma patrulha ideológica da esquerda. Pô, Rogério Scalab vai no Danilo
Não, com
Gentili,
certeza, cara.
Um fascista. Né? E de fato, é possível que ele seja mesmo. É possível que ele seja mesmo. E eu falo assim, eu vou até no programa do Ratinho. Pra mim não tem problema isso.
Sim.
A esquerda tem que estar em todos os lugares. Tem um cara muito importante, que eu valorizo muito, pra mim um dos grandes poetas brasileiros, Torquato Neto.
Sim.
Né? É um piauiense, né? E foi pra mim o tropicalista mais importante. O tropicalista mais importante, tu foi Caetano nem Gil.
Sim.
O tropicalista mais importante para mim foi Torquato Neto. E o Torquato Neto escrevia no jornal na época,
nossa,
né? E o Torquato falava isso. Na época, que era barra pesada, ditadura militar dos anos 70, barra pesadíssima. Ele falava isso. A esquerda tem que estar em todos os lugares.
Lindíssimo isso, hein?
Em todos os lugares. Então eu falo. Se o Ratinho me chamar, claro que eu vou, cara. Tá louco, cara, que eu não vou? Você acha que eu vou perder a oportunidade?
Com certeza, cara. Lugar de fala é a coisa mais importante que existe. Você divulgar suas ideias em qualquer meio que seja. Se alguém estiver escutando...
Tem uma patrulha ideológica.
Com certeza, mas o ser humano, ele é mesquinho. Ele entende que se não é do jeito que ele pensa que deve ser, não tem uma outra maneira de ser feita.
Galera, ó, estamos estourando, né, o tempo aí. Cara, quero te agradecer demais a sua vinda aqui, sua presença. Porra, foi uma conversa muito legal.
Muito legal.
Chico, que legal que você veio aqui, cara.
Muito obrigado pelo convite.
Pode participar junto aí, trocar uma ideia.
Eu achei até que quando era, como era a Rádio FM, eu iria enfrentar um tipo, né, de esquema de rádio FM que eu tô acostumado, que é muito engessado, que é muito, né, tudo muito engessado. E aqui eu fiquei assim, admirado, foi ótimo. É um programa como esses podcasts, né?
Sim.
Livres. Fiquei muito feliz.
A gente também, eu fiquei feliz demais.
Foi uma grande honra.
Pra mim foi confesso que eu tava meio assim, sabe? Tenso, assim, porra, vou conversar com o cara, tal, falei com a Isabel, tal. A Isabel falou, faz do seu jeito, que você leva, tá? Eu falei, que jeito, cara, nem tenho jeito pra isso. Mas, pô, obrigado. Quem quiser trocar uma ideia com o Scalab hoje no Nina, né, na Marechal Deodoro 847, tem o lançamento do livro, né, Futebol de Cego, bem legal, já li, vale muito a pena, bonito. E amanhã, então, tem o show no Basement Cultural, né?
Aliás, foi em duas sessões. Sessão já está lotada e a segunda sessão está indo bem. Vai lotar também.
Eu posso fazer
a partir de que horas, você sabe? Eu tentei achar.
Eu acho que a partir das 22 horas, a primeira sessão.
Sim.
E a segunda sessão a partir de meia-noite.
Posso fazer só último comentário aqui?
Legal, vai lá.
É que esse Basement Cultural, na verdade, lá quem tocou foi a Ana Frango Elétrico também. Tu conhece o trabalho dela?
Conheço. A Ana Frango Elétrico abriu um show meu lá no Circo Voador.
É verdade. Eu tinha esquecido desse detalhe. Yeah. Vocês já têm essa conexão. Eu também sou um grande fã dela e também tive a honra de conhecê-la ao vivo. É uma pessoa interessante.
Legal. Bom, então vamos ficando por aqui no Estúdio 930. Obrigado a todos. Valeu, é Escalário. Valeu, Chico.
Oh, valeu,
até mais,
valeu,
aí,
até por mais.
Aí.
Tchau, tchau, Brasil.